Papo Reto.
Pessoal, hoje, 18 de abril, é o Dia Nacional do Livro Infantil. E aí, esse dia é dedicado ao Dia Nacional do Livro Infantil por causa de uma homenagem ao nascimento de Monteiro Lobato, um dos mais influentes escritores brasileiros do século XX e precursor aí da literatura infantil no Brasil. E aí, para falar um pouquinho da importância, né, de ler para uma criança, né, a gente vai conversar então com a gerente de projetos do Instituto ProLivro, é a Zoara Faila, ela já está na linha conosco. Olá, Zoara, tudo bem? Boa tarde.
Oi, boa tarde. Que bom falar com vocês no dia do livro, né? No dia do livro infantil, isso é muito bom.
Com certeza, né? A literatura infantil é muito necessária para as crianças, né? Isso, eu acredito que a leitura para as crianças faz com que elas se transformem, não é isso, Zoara?
É isso mesmo, né? Eu acho que não só no aspecto da fantasia, da criatividade, né? Mas também é uma porta de entrada para o conhecimento, para o saber, né? Então, sem dúvida, né? E a criança, a gente diz que é um hábito que a gente aprende na infância, né? O que a gente passa a gostar na infância, né?
Isso.
E é fundamental, né? Porque se você passa a gostar de ler, e às vezes passa a ser um vício, né? Eu acho que quem gosta de ler, em todos os lugares, procura alguma coisa, né? Para estar folheando, para estar lendo. E quando a gente consegue despertar, né, esse interesse, esse gosto na criança, certamente, né, a gente, como você falou no início, né, a gente está transformando essa criança num ser humano melhor, né, mais empático, não só despertando o saber, o conhecimento, a produção do conhecimento, mas também tornando essa criança mais aberta ao outro, né, que é a questão da empatia, porque a literatura possibilita você vivenciar, né, as emoções dos personagens, conhecer histórias de vida em outros lugares, em outras culturas, em outros momentos da história, né? Então, sem dúvida, é uma porta para o saber, né? Para a construção do conhecimento, né?
Com certeza, acho que é a partir desse momento, né, que as crianças, elas se identificam com os personagens dos livros, né, e aí eu acho que, como você mesmo colocou, né, ajuda a desenvolver essa empatia, né, e habilidades
Exato.
Sociais mesmo, né, Sim. diante do Sim. cenário imaginativo delas, não é isso?
Uhum. Eu acho que tem além dessa empatia, esse olhar para a diferença, né, como... entendendo por que as pessoas têm trajetórias diferentes de vida, por que elas são diferentes, né? Então, sem dúvida, é fundamental para a formação humana da criança, né? Então, tem esse aspecto e tem também a despertar da fantasia, da criatividade, né? Eu acho que, como você falou, quando ela se identifica com aquele personagem, quando ela entra naquele mundo da fantasia, né? Aquilo é muito lúdico, é muito gostoso, né? E ela, sem dúvida, está ali despertando a criatividade, a imaginação, que é tão importante, tão fundamental também, né? Para a vida da gente, né? Porque esse lado lúdico, esse lado gostoso, esse lado da imaginação também é fundamental para a nossa qualidade de vida emocional, né?
Uhum. Sim, com certeza, né? Eu acho que vai desenvolvendo, né, a tolerância, a amizade, valores Sim. morais, né? Eu acredito Exato. Que vai ajudando as crianças a compreender, a lidar com as questões do mundo real, como você está colocando, né?
Isso, e de uma forma gostosa, né?
Uhum.
Porque ele vai aprendendo isso no momento em que ele está lendo uma fábula, né? Uma história infantil, onde ele imagina que ele está brincando ali, né? Ele está vivendo aquilo de uma forma lúdica, de brincadeiras, mas ao mesmo tempo ele está ali aprendendo ao respeito ao próximo, né? A diferenciar o bem e o mal, né? A respeitar aquele que é diferente dele, né? Então, sem dúvida, é um jeito de educar, né? Gostoso.
Uhum.
Você está passando valores, crenças, né, brincando, né, a partir de fantasias, né?
Isso.
Então, isso é um jeito gostoso, sim, de aprender, né, sobre vida, sobre as pessoas, né?
Eu achei interessante uma coisa que você colocou, né? Que você falou, né? Que se você gosta de ler, onde você estiver, você vai estar lendo, né? Assim, eu fico imaginando as pessoas, né, numa fila de um banco, numa espera, numa sala de médico, né? Então, assim, sempre a gente consegue, né, trazer o livro para a vida da gente, né?
O usuário. O livro, até revistas, né? Quer dizer, quem é viciado em ler, lê até cartaz, né? Procurando alguma coisa, né? Mas é isso, né? E acho que o bom disso é que você está o tempo todo se informando, né?
Uhum.
E hoje, né, quando a gente vive tanto, né, essa coisa dos fake news, né? E quando isso chega para você, né, de uma forma tão fácil, né? Quer dizer, se você não tem essa cultura, né, de buscar informação, de buscar verdade, de ser crítico com relação a coisas que chegam para você, né? Então, sem dúvida, aquele que é viciado em ler, aquele que tem esse protagonismo em buscar ele mesmo, né, a informação, a verdade, o conhecimento, né, hoje isso nunca foi tão fundamental, né, porque sem dúvida, essa pessoa, ela não vai ser enganada, né, ela não vai acreditar em bobagens, né, não vai ser conduzida por às vezes até por ameaças que não existem, né.
Sim.
Então, eu acho que o mundo atual, né, eu acho que frente a principalmente as redes sociais, né, eu acho que nunca ele mostrou tanto a importância de você ir atrás do conhecimento, de você buscar a verdade, né? E sem dúvida a leitura é o instrumento, né, para você buscar, né, a verdade para você mesmo. Conseguir criticar aquilo que te chega, né, para não ser enganado, enfim, né.
Uhum.
Então, além desse lado, vamos dizer, lúdico, gostoso, da fantasia, do desenvolver cultura, valores, você tem hoje, né, essa coisa de você ser dono da verdade, né, de você conseguir, de você não ser enganado, né. Eu acho que isso passou a ser um ganho fundamental, né, para aquele que é o tal viciado em leitura, né? Porque até capaz ele vai conferir, né? Então, eu acho que é isso, né? Acho que nunca foi tão importante a gente estimular, né, a leitura.
E você acredita, Zoara, né, como você é, com certeza, né, gerente aí de projeto do Instituto ProLivro, você acredita que essa questão da leitura desde a infância, ela torna, né, esse adulto, né, vai fazer a diferença quando essa pessoa tiver adulta? É essa leitura que busca, né, um imaginário, que faz essas conexões, que vai transformar, né, a pessoa, essa criança, num adulto melhor? Seria isso, Zoara?
Com certeza, né? Eu acho que primeiro, tem dados que eu coordeno a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, né?
Sim.
E tem um dado dessa última edição que é bem interessante, porque as pessoas falam, a criança não gosta de ler, não gosta de livro, né? Mas a pesquisa mostrou que na faixa etária onde mais se lê e onde a criançada diz que lê porque gosta, né? É dos 5 aos 10 anos.
Lê porque gosta, de 5 a 10 anos.
Né? É nessa faixa onde a gente mais identificou aqueles leitores que dizem que leem porque gostam de ler.
Uhum.
Depois isso vai caindo, né? Dos 10 aos 14 também a gente tem um percentual grande de leitores, mas depois esse percentual vai caindo, né? Então, a gente até tem no livro, né, que a gente edita para analisar a pesquisa, tem um capítulo que diz por que perdemos esses leitores pelo caminho, né? Porque se eles gostam de ler, né? É na faixa etária onde mais se lê.
Uhum.
O que acontece que depois, né, ele deixa de ler, né? Então, assim, eu acho que a gente tem, sim, que formar, né, ou que aproveitar esse momento onde, para ele ler, o livro infantil é um brinquedo, né? Então, aproveitar esse momento para criar esse hábito, criar esse interesse, né? E porque é aí que você está desenvolvendo todos os hábitos, né? Não só de leitura, né? Enquanto criança. E voltando à sua pergunta inicial, isso é importante? Sim, né? Por tudo aquilo que a gente já falou hoje, né? Pela possibilidade desse protagonismo, dessa autonomia na construção do conhecimento, né? E não ser enganado. Mas também, quando a gente olha para o aspecto profissional, né?
Ah, perfeito.
Sem dúvida, né, aquele que tem essa possibilidade de ir atrás da informação, de construir o conhecimento, né, ele vai ter muito mais oportunidades dentro do mercado de trabalho e em todas as áreas, né, e, inclusive dentro de uma mesma empresa, quer dizer, aquele que demonstra mais conhecimento, que pesquisa, que vai atrás da informação, sem dúvida, ele vai ter muito mais oportunidade, né, de criar um espaço dentro do seu trabalho, né, de produzir com mais qualidade, de criar, né, de fazer uma leitura melhor do próprio mercado. Eu acho que aquele que tem esse hábito, né, de ler, de pesquisar, de ir atrás do conhecimento e da informação, ele vai estar oferecendo mais para a vida dele, para o trabalho, né, para a família dele, tem muito mais para oferecer, né, do que aquele que se alimenta de informações prontas e daquelas que vêm, né, principalmente por redes sociais, né, porque ele vai estar repetindo informações, mesmo que verdadeiras, mas são informações que está todo mundo... Né, então, aquele que lê, ele se diferencia. Ele tem mais conhecimento, ele tem mais informação, né, do que aquele que se alimenta só daquilo que chega para ele via redes sociais, né? Então, sim, né, eu acho que quando a gente forma esse leitor para sempre, né, esse leitor crítico, certamente a gente está possibilitando, né, que ele tenha uma situação não só de vida, de qualidade de vida melhor pelos aspectos emocionais e de relacionamento, mas também muito mais oportunidade de carreira, de crescimento e uma vida até mesmo empresarial, porque ele vai ter uma visão, né, de mundo, uma visão até do seu cliente, do seu consumidor, né, muito melhor do que aquele que não tem essa informação, que não vai atrás da informação, que não sabe ler, né, a opinião do outro. Então, eu acho que, sem dúvida, né, quando você consegue despertar na criança, né, esse interesse pela leitura, e a leitura aí como fonte de conhecimento ou como entretenimento, como lazer, como arte, né, sem dúvida você está aí possibilitando que ele seja um ser humano melhor para ele mesmo, para aqueles que o rodeiam e para a sociedade, né?
Isso. Eu acho interessante você falar, né, Zoara, que a pessoa acaba sendo mais criativo, né, dentro do seu trabalho, né?
Isso.
Acho até que as pessoas ficam falando, ah, mas é porque então vai virar um intelectual, vai virar uma pessoa assim, nada, né?
Não.
É pro seu dia a dia mesmo, né? O como isso vai fazer diferença,
Visão de oportunidades, né? Dentro do trabalho, dentro do seu meio social, ele tem muito mais elementos e instrumentos para perceber possibilidades de mudança, de ser criativo, como você falou, né? Ele tem mais elementos, ele não é igual a todos, né? Uhum. Ele se diferencia.
Certo. E Zoara, deixa eu te perguntar, porque você falou que as crianças de 5 a 10 anos, elas leem porque gostam e aí conforme vai passando essa idade, vai diminuindo esse gosto. Você acredita que talvez por causa da crescente presença de dispositivos eletrônicos e mídias digitais na vida das crianças, né, vai perdendo isso, né, essas formas de entretenimento, né, vai se modificando e vai atrapalhando, né? Como é que seria, né? A gente tem que pensar esse desenvolvimento infantil.
É isso mesmo que você falou, né? Eu acho que toda essa tecnologia, né, que é oferecida hoje, né, na internet, acaba roubando o tempo do livro, né? A gente, na própria pesquisa, a gente verificou, né, que as pessoas, que a gente pergunta, o que você faz no seu tempo livre? Né? Então, da quarta edição para a quinta edição, teve assim, uma fuga muito grande do livro para redes sociais, para a internet. Né? E aí, em aqueles que são potencialmente leitores, pessoas de nível superior, estudantes de nível superior, pessoas da classe A que liam mais, né, estão usando o seu tempo nas redes sociais. Né? E quando a gente olha para as crianças, elas estão muito usando o tempo em games, em vídeos. Né? Então, a família, às vezes até porque é mais curto, né? Você deixa a criança lá com o celular no game e ela se entretém com aquilo e numa reunião ela não vai ficar pedindo, não vai ficar atrapalhando, né? Acho que a reunião dos adultos, né? Então ela fica lá entretida. Então, de fato, passou a ser, né, alguns falam babá, né? Mas acabou sendo um instrumento que acaba tirando o tempo do livro, porque ele é muito mais fácil, né? De você, sim, em qualquer lugar, num restaurante, numa reunião, você apresenta lá o celular para a criança, né? Ela fica lá entretida e, infelizmente, né, vai criando esse hábito também, vai criando esse interesse na criança, né? Então, isso sim está roubando o tempo do livro. Quer dizer, ele gosta do livro, ele gosta das ilustrações. A gente vê crianças, às vezes, nas livrarias que têm esse espaço, e livrarias, bibliotecas que têm espaço infantil, você vê crianças fascinadas, né, pelos livros, abrindo os livros, as ilustrações, né? Só que a gente acaba não estimulando isso, né? Então é muito mais fácil você dar o celular quando ele está sem brincar ou sem ter o que fazer. Você joga lá o celular, bota um game, bota um vídeo, ele fica lá quietinho, né? Ao invés da gente estar oferecendo o livro, estar lendo esse livro com ele, estar compartilhando essas experiências de leitura, né? Então, eu acho que a família, né, o adulto, acaba sim, né, tendo um papel muito importante aí, né?
Ele porque aí ele promove um vínculo emocional e interação social com as crianças.
Exatamente, né? É ele que tem que ser esse mediador, é ele que tem que possibilitar esse vínculo que você falou, essa ponte, né, dessa criança para essas histórias, para essas fábulas, para esses livros, né? A criança, sozinha, ela não vai descobrir isso, né? Ela pode pegar um livro, achou um livro em alguma estante, em alguma livraria, mas se você não desenvolver essa leitura com ele, né, não mostrar que aquilo é gostoso, é divertido, não trocar, não compartilhar essa experiência com ele, até quando ele é um pouco maior, quando adolescente até, né, por que não compartilhar a experiência da leitura com ele? O que você achou desse livro, o que você achou desse personagem, quais são suas críticas, né? E possibilitar a momentos dessa troca, né? Sim. É uma troca afetiva, é uma troca de informação, né? E sem dúvida, isso fica na memória afetiva dessa garotada, né? E o livro aparece como uma forma gostosa, né? Afetuosa, né? E quando o livro for apresentado na escola, ele não vai ter aversão a esse livro, né? Infelizmente, na escola, muitas vezes ele é apresentado como uma tarefa, como uma obrigação, mas se ele trouxe essa experiência de que o livro é gostoso, né, é mesmo aquilo que é uma tarefa, pode parecer para ele como uma coisa de descoberta também, né?
Verdade. Então eu acho que... E aí eu até te pergunto, Zora, como é que conseguir, né? Como os pais, né, e essas pessoas, esses cuidadores na leitura podem fazer para conseguir livros gratuitos, né, para ter acesso a bibliotecas públicas?
Bom, eu não sei qual é a oferta de bibliotecas aí na região, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que muitas escolas não têm biblioteca. Acho que 100% das escolas brasileiras, segundo o censo do próprio MEC, não tem uma biblioteca escolar. E a biblioteca é fundamental, né? Uhum. Para esse contato, para a aprendizagem. A gente fez uma outra pesquisa em escolas que têm biblioteca, né? A aprendizagem chega a ser 1 ano e meio a mais do que nas escolas que não têm uma biblioteca, segundo dados do próprio IDEB, né? Uhum. Então, seria fundamental que toda escola tivesse um acervo, ou uma biblioteca, ou livros dentro da sala de aula, da própria sala, né, de aula, mas é fundamental que as crianças tenham acesso a livros infantis, né? E depois aos livros que eles querem ler enquanto adolescentes, né? Infelizmente, né, a gente tem cidades que não têm bibliotecas, tem escolas que não têm bibliotecas, né? Eu acho que a gente teria, a questão das políticas públicas, né? Eu acho que teria que garantir, se você não tem uma biblioteca, que tem um ônibus de biblioteca que passe uma vez por semana naquela cidade menor, que não, né, que não, uhum, às vezes não existe, não tem capacidade ou condições de ter um equipamento como uma biblioteca, mas um ônibus que tem um itinerário que passe por esses locais, até rurais, né? Eu acho que a gente tem que brigar por políticas públicas que garantam o acesso de todas as crianças ao livro, ao livro de literatura.
Eu acho que a mensagem acho que a mensagem final que a gente pode deixar aqui, então, é isso, né? Que nunca a gente desista dos livros infantis. Seria isso, Zara?
Exatamente. Nunca desista e vamos brigar para que todas as crianças tenham direito a descobrir essa magia, né? Que é o livro infantil.
É verdade, né? Que seja aí, né, uma experiência focada, concentrada, e que eles vivam, né, essas ilustrações coloridas, atraentes. Exato. E que eles tenham aí, desenvolvam habilidades visuais e que, exato, sejam pessoas melhores. É isso, né, Zoara?
É isso. Vamos garantir esse direito a todas as crianças brasileiras.
Bacana, Zoara. Um abraço, então, para você. Obrigada. Muito obrigada pelo nosso bate-papo.
Tá.
Tchau, tchau.
Bom, tchau, tchau.
Muito bem, gente. Eu conversei, então, com a gerente de projetos do Instituto Pro Livros, Zoara Faila. Ela falou aqui sobre a importância do livro infantil.